Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o olhar da sociedade sobre o governo Lula. Levantamentos recentes trouxeram para o Planalto sinais de alerta e também de resiliência. Uma queda de aprovação da gestão ocorreu em meio a insatisfações com a economia, recuos em medidas anunciadas e críticas viralizadas nas redes. Mas o presidente ainda seria reeleito em cenários testados contra diferentes adversários do campo da direita. Para tentar reverter o resultado negativo, de momento, Lula já tem programado uma agenda de viagens pelo país. Mas o que pode ser decisivo para os humores da população nos próximos meses? Está conosco o cientista político e CEO da Quest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes. Sempre um prazer tê-lo de volta no Mundo Político, Felipe.
Prazer todo meu, obrigado pelo convite.
Felipe, esse anúncio primeiro aí que é do noticiário de hoje, segunda-feira, de que Lula vai aí emendar uma série de viagens pelo país. Essa é uma estratégia que pode ser eficiente em um momento aí de popularidade em xeque?
Olha, primeiro é importante a gente documentar que, embora a aprovação do governo esteja em queda, né, como a gente mostrou na última pesquisa Genial Quest, nem toda a reprovação ao governo tem sido mobilizada por candidatos adversários. A oposição não conseguiu ainda, né, construir uma identidade, um discurso, uma narrativa política capaz de atrair todo o eleitor que hoje rejeita mais o governo do que aprova. Ou seja, tem um grande desafio. A oposição vai precisar mais do que contar com os erros do governo para ser competitiva em 2026. Então, o que o governo faz nesse momento? Primeiro, ele fez alguns recuos. O do Pix foi o mais importante deles. É um recuo que, na minha avaliação, veio tarde e veio também com consequências políticas. Depois, né, uma mudança forte na condução da comunicação.
Tem um marqueteiro agora, né, Sidônio
Palmeira, que agora é ministro,
que agora
do governo,
é ministro.
Né, e com uma força importante para justamente conduzir essa mudança de posição do governo. E, como a gente sabe, comunicação não é só publicidade. Comunicação é algo muito maior. O que o Sidônio está tentando fazer, junto com o governo, voltar a ter o Lula com presença na imprensa, nas redes, mas também presencialmente na base, que sempre foi a grande força do Lula. O Lula, como candidato, sempre foi bom justamente nessa mobilização. Então, vamos avaliar como isso vai, né, funcionar. Eu acho que mais do que a presença dele, que é notícia, as entrevistas que ele acaba dando, o comentário que ele acaba fazendo, os direcionamentos que ele dá para o país nas diversas regiões, é que vai acabar virando pauta. E isso tende a favorecer o governo. Te explico por quê, para concluir o raciocínio. No mundo de hoje, nesse mundo digital, nesse mundo digitalizado, tão importante quanto o conteúdo é a forma e a plataforma onde esse conteúdo é traduzido. O governo precisa agora ocupar espaços na mente das pessoas, na agenda, e eu acho que é isso que eles estão buscando fazer.
Foi uma queda, né, de 5 pontos na aprovação da gestão, que foi registrada pela Genial Quest. Agora, em um momento de polarizações muito latentes ainda na nossa política, né, e não apenas no Brasil, 47% de aprovação, Felipe, é um bom resultado ou não? Como interpretá-lo?
Eu vou interpretar para você de duas maneiras. Primeiro, olhando para o histórico. Se a gente pegar todo o histórico de governos Lula, 1, 2 e 3, o Lula, presidente, nunca teve uma reprovação tão alta na comparação com a sua aprovação. Esse dado, portanto, revela o tamanho do problema que ele tem. Se você comparar Lula 1, Lula 2 e Lula 3, apenas no auge do Mensalão, ele teve ali uma diferença de menos 3 pontos de avaliação negativa maior do que a positiva. Hoje essa distância é de 6 pontos. Então esse é um elemento. Mas tem um segundo que é também relevante. Se você pegar as pesquisas de avaliação de governo, Fernando Henrique 1, Dilma 1, Lula 1 e Lula 2, em todos eles, a avaliação positiva do governo era muito maior do que a negativa. Em contraposição, se você pegar Fernando Henrique II, Bolsonaro e Temer, em todos esses três casos, a avaliação negativa era maior do que a positiva. O que significa que, neste momento, Lula se parece mais com Bolsonaro, Fernando Henrique II e Temer do que com os outros governos, o que significa que, neste momento, ele tem um déficit de popularidade que compromete um projeto político para frente.
Tem a ver com promessas de campanha não cumpridas?
Eu acho que é um combo, né? O maior problema que o governo tem hoje é de credibilidade. Por quê? Porque a confiança e a expectativa produzida em 2022, ela, a gente explica isso lá no Biografia do Abismo, que é o livro que eu escrevi com o Thomas Trauma, foi uma vitória muito mais contra o Bolsonaro do que a favor do Lula. O Lula vence pela rejeição ao Bolsonaro e não o contrário. Então a expectativa produzida era que o governo Lula fosse capaz de realinhar as políticas na direção inversa que o Bolsonaro fez, mas fundamentalmente apresentar propostas de futuro, conexões para frente, que mobilizassem a sociedade numa agenda diferente da do Bolsonaro. Não é o que está acontecendo. O governo gastou muito tempo olhando para trás, né, numa configuração de retomada de projetos, e não conseguiu ainda emplacar uma agenda nova de futuro.
Onde entra o Congresso nisso, nessa dificuldade de se emplacar uma agenda? O Congresso que está agora, né, com dois novos presidentes na frente das casas legislativas.
Para quem está assistindo a gente, há uma nova configuração de poderes, de contrapesos no Brasil, né? A República Brasileira passa por um realinhamento de poder fundamental. E para entender o Brasil de hoje, você tem que entender esse realinhamento. O Supremo está mais forte do que era, o Congresso está mais forte do que era e o presidente está mais fraco do que já foi. Isso é significativo. Por quê? Porque agora a agenda não é mais ditada simplesmente pelos interesses e desejos do presidente. Ela é muitas vezes ditada pelo Congresso Nacional, que ganhou mais presença no orçamento, que ganhou mais força legislativa na agenda política brasileira e, claro, isso faz frente aos interesses do presidente. Então é mais difícil para o presidente não só apresentar como aprovar a sua agenda. Isso, então, é um dos componentes dessa fragilidade que o Lula vivenciou hoje.
Mesmo tendo uma boa relação com o STF, né, no momento.
Eu diria mais do que isso. Se não fosse a boa relação com o STF, dificilmente o governo teria conseguido algumas movimentações que ele tem feito até aqui. O exemplo mais claro, o das emendas, né? O Supremo Tribunal Federal tem sido fundamental na agenda de emendas, por quê? Para cobrar transparência do Congresso Nacional. Isso tem travado algumas movimentações, como você sabe bem, o processo de emendas parlamentares é crucial para a relação executivo-legislativo dentro do presidencialismo de coalizão. Agora que o Congresso está mais forte, e agora com mais emendas, né, impositivas na mão dele, o presidente tem tido dificuldade nessas negociações.
Queria falar com você também, Felipe, sobre um recorte específico da economia. A Quest revelou, né, uma percepção ainda majoritariamente negativa, com apenas 25% reconhecendo melhoras no último ano. No mercado há uma rejeição ainda maior. E isso em meio a um crescimento do PIB, desemprego no menor nível em muito tempo e cumprimento da meta fiscal. O que, que explica esse aparente descasamento entre índices e expectativas?
Aparente não, um descasamento real, e que bom que você trouxe esse tema, porque ele é um tema que a gente precisa tratar para compreender a política não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, primeiro elemento que a gente precisa compreender, acho que há uma tese que cada vez fica mais forte, que é a população não come PIB. O PIB e as taxas macroeconômicas não são mais suficientes por si só para gerar percepção de bem-estar. As pessoas estão mais exigentes, estão cobrando mais do governo e estão sentindo na pele aumento de preço, principalmente no caso dos alimentos. A pesquisa da Quest, contratada pela Genial Investimentos, mostra isso. Estão sentindo que está mais caro viver e que as suas expectativas de sonhos não estão sendo tão facilmente atingidas. Então, o fato do governo conseguir construir um pacote macroeconômico positivo não tem sido suficiente para se traduzir no que o voto econômico chama de popularidade.
Nem o reforço de programas sociais, né? Também não tem surtido efeito.
Que são conhecidos, aprovados, mas na cabeça do eleitor, o governo faz a sua obrigação ao reconstituir essas políticas sociais, esses programas sociais. O governo não tem um diferencial nesse caso, né? Por que que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a política no Brasil e no mundo precisa de uma nova interpretação. Os modelos econômicos tradicionais em que a gratidão era suficiente para ser traduzida em voto não é mais um mecanismo, uma alavanca que permite ao analista político compreender e aos políticos para produzir voto. Hoje, os valores, as identidades, a posição, o que pensa e o que defende o político é tão importante quanto aquilo que ele entrega. A gratidão diminui de força como um mecanismo importante da lógica eleitoral e a identificação e os posicionamentos crescem como elementos-chave para o debate eleitoral e político.
Posicionamentos não apenas sobre políticas públicas, mas também no campo moral, enfim,
exatamente.
Ético.
A gente, por exemplo, viu nessa semana, para dar um exemplo de Minas, né? Há um debate agora acontecendo sobre a educação e livros didáticos em Minas Gerais. Essa é claramente uma guerra cultural sobre como eu quero criar meus filhos, como eu quero que a minha família funcione, e isso não é mais marginal, como já foi no passado. Esses elementos passaram para o mainstream, para o centro do debate eleitoral, porque as famílias estão preocupadas com isso. Então, os políticos vão ter que reaprender a lidar com essa nova modalidade. As pesquisas não são mais sobre se a economia está bem ou mal. As pesquisas também são agora sobre valores, atitudes. E essa é uma mudança que pega todo mundo que está interessado em política.
Então, sobre um tema que acho que é um pouco correlato, né, com essa questão da guerra cultural, nas últimas semanas, né, já com uma participação ali de Sidone Palmeira, né, à frente do Ministério, chamou atenção a tão falada Guerra dos Bonés.
Sim.
No Congresso, né? Governistas lançaram uma peça nacionalista para se contrapor à exaltação que a oposição havia feito ao retorno de Trump ao poder nos Estados Unidos. Essa é uma disputa, Felipe, que sou infantil aos olhos da população ou pode, de fato, alcançar simbologias mais amplas?
Eu acredito que vai sim chegar a simbologias muito mais amplas, né? Num primeiro momento, talvez o analista político mais tradicional resista a compreender os movimentos que estão ali por trás, e eu vou numa direção diferente. Eu há muito tempo tenho dito que a política agora tem que ser encarada como a era da política pop, a política do entretenimento, a política em que você... como eu disse, tão importante quanto o conteúdo que você apresenta, a forma e a plataforma fazem a diferença. E a Guerra dos Bonés é uma maneira de fazer o quê? De chamar a atenção das pessoas para a agenda que está por trás daquele símbolo. O Brasil dos Brasileiros que pegou, ficou no trending top do Twitter um tempão, é uma vitória de narrativa para o governo. Por quê? Porque há muito tempo o governo não conseguia, por meio de atos simbólicos, produzir fenômenos como aquele. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu no Pix, quando o deputado federal Nicolas saiu no entendimento, junto com o senador Cleitinho, também mineiro, e pautaram o tema de maneira negativa. Então, essa guerra de ocupação de espaço, ela é agora uma guerra de busca de atenção.
Ainda que muita gente torça o nariz, né? Até na própria esquerda a gente viu críticas, né?
Essas críticas vão acontecer porque a política institucional, ela está dando lugar à política pop. E isso, nem todo mundo é fã. E é bom de fazer política pop. Tem resistência, mas eu acredito que a tendência é que isso aumente, ainda mais com as plataformas dando cada vez mais espaço a esse tipo de conteúdo e mais, o interesse das pessoas ser cada vez mais pelo entretenimento político e não necessariamente pelo debate ideológico. Só para registrar, não estou aqui dizendo que um é melhor que o outro, né, ou que um é pior que o outro, mas é importante que, como analista do mundo que sou, que isso esteja bem claro, essa é uma tendência no mundo, ela não está acontecendo só no Brasil.
Ainda sobre Trump, né? Até que ponto vinculações a ele podem ser um trunfo para a oposição no Brasil rumo a 2026, já que o personagem também, né, ele gera ali bravatas constantes, tem a questão do protecionismo alfandegário que ele anuncia que pode ter repercussões também para o nosso país.
O Trump trabalha com uma estratégia hoje já amadurecida, né, que precisa ser analisada a partir de uma ótica de dois lados, né, de dois elementos. O primeiro é o que ele faz, o segundo é o que ele fala. Eu não tenho a menor dúvida de que aquilo que ele fala pauta o debate no mundo inteiro. A gente está vendo isso, a imprensa internacional o tempo todo afogada pelas declarações de pauta política que o Trump faz. O que ele vai fazer não necessariamente vem, né, ao encontro e necessariamente em seguida ao que ele fala. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque o que o Trump quer e o que os estrategistas que cuidam das campanhas do governo dele prometem é que essa guerra cultural com a busca pela atenção do mundo torne os Estados Unidos o centro de novo. Porque no jogo geopolítico, A China passou a ter uma preponderância econômica muito relevante. E para os americanos voltarem a ter uma relevância nessa bipolaridade Oriente-Ocidente, você tem que ter um presidente forte, que paute e que seja capaz de, mesmo com alguns excessos, buscar a atenção da sociedade.
A oposição pode surfar essa onda no Brasil.
Eu acho que a direita no mundo inteiro está muito conectada, nunca teve tão conectada como está agora. Na esquerda a gente via elementos de conexão internacional, a direita aprendeu com isso e hoje trabalha de maneira coordenada. E é óbvio, para o governo Lula, ter o Trump na presidência americana é, é algo que lhe gera desafios. Para a oposição, ao contrário, é uma ótima oportunidade de surfar uma nova dinâmica, né, de rearranjo de poder no mundo.
Antes da gente entrar em cenários projetados de 2026, o governo Lula tem instrumentos para tentar desatar ainda esse nó na economia?
Todo governo tem, né? E aí a gente vai chegar nessa agenda de 2026, porque foi curioso, quando a Quest fez a pesquisa, que a gente sempre faz, né, contratada pela Genial, quando a gente viu que a desaprovação crescia, as pessoas automaticamente concluíram então que o Lula perderia a eleição. E não é verdade, né? Você tem que traduzir desaprovação em voto. E para isso você tem que ter candidatos conhecidos, aprovados, pouco rejeitados. E, por enquanto, a oposição não tem esse nome, né, para fazer frente ao Lula, como a pesquisa mostrou. Então,
e há tempo para a economia se recuperar na ponta, assim, para o
consumidor? Eu acredito que sim. E essa é uma pergunta importante, porque o timing da política ele também virou um timing digital. Do mesmo jeito que a desaprovação muda rápido, a aprovação muda rápido. As pessoas estão cada vez mudando de opinião de maneira mais rápida. Então, tem sim oportunidades para essas mudanças. Por que eu estou trazendo esse tema de 26, né, antecipando um pouco sua pergunta? Porque acho que é cedo para tirar conclusões sobre 26. Então, por que a gente faz cenários eleitorais de 26? Para entender o tamanho da vantagem ou da desvantagem. E quais são os desafios que a oposição tem para enfrentar o quê? Um incumbente, que sempre é favorito, e mais, no caso do Lula, um incumbente com alta densidade e vínculo popular. O Lula tem esse atributo que quase ninguém tem no Brasil. Ele e Bolsonaro seriam os dois grandes nomes com essas qualidades.
Tanto o próprio Bolsonaro, ainda muito desgastado, esteve a ponto de ganhar a eleição, né?
Claro,
ser reeleito.
Claro, né? Foi uma eleição ali de, eu chamo de um grande encontro, né? Dois presidentes que se enfrentam. Então, para 26, vai ser importante que o governo use os seus mecanismos de incumbente e explorem esse altíssimo vínculo popular que Lula tem. Por outro lado, a oposição tem que se organizar para ter um nome forte, popular, conhecido, com baixa rejeição, para tentar fazer essa pauta inversa ao governo.
Nos diferentes cenários, né, que a Quest trouxe sobre a sucessão presidencial de 2026, vários nomes ali da oposição sendo testados, um em especial chamou muita atenção, o cantor sertanejo Gustavo Lima, que vem ensaiando aí, né, uma entrada na política. Ele já alcança 35%, né, à frente de governadores e de nomes da família Bolsonaro. Como entender esse fenômeno se só taxa de conhecimento explica?
Então, foi a primeira pesquisa, né, a testar o Eduardo Bolsonaro como possível sucessor ali do clã Bolsonaro. E também a primeira a testar o Gustavo Lima, que tinha dito, começou a procurar partido político e tal, e tinha dito que seria candidato. Como é que eu acho que... O que a pesquisa está dizendo? Né? Primeiro, a base do Lula é muito forte, o piso dele é muito forte. 30% de piso em qualquer cenário de primeiro turno. Ou seja, um político que está aí há tantos anos e que continua mantendo esse piso. Em compensação, a pesquisa mostra que o teto do Lula caiu. Ele que já teve historicamente tetos acima de 60%, hoje está mais próximo de 40% do que de 60%. Ou seja, a margem de manobra do Lula diminui nesse mundo polarizado com guerra cultural. Por outro lado, a pesquisa também mostra que, basicamente, qualquer candidato da oposição, seja ele da política pop, como, por exemplo, Gustavo Lima e o Pablo Marçal, ou da política mais tradicional, como é o caso de Romeu Zema, Caiado e Tarcísio, eles têm ali também um piso de 30% que não é modificado, né? A dificuldade desses nomes é crescer para ser competitivo e aí o desafio deles é conhecimento. Vou dar um exemplo. O governador de Minas ainda tem um desconhecimento nacional enorme.
Também contratou marqueteiro novo recentemente.
Já está,
né,
se organizando para isso.
Renato
e tem que fazer isso mesmo. O Caiado está fazendo a mesma coisa. O Tarcísio parece que não. Adota uma estratégia um pouco diferente, inclusive de não ser candidato. Então, o que a pesquisa está claramente mostrando é que se a oposição quiser ser competitiva, ela terá que alavancar o grau de conhecimento e a popularidade de nomes como Zema, Caiado e Tarcísio, para chegar no nível em que Gustavo Lima está hoje, já que ele, Gustavo Lima, é muito mais conhecido que os outros, e isso dá a ele essa vantagem.
Sobre esse nome ainda, né, foi noticiado na última semana que ele é cortejado por partidos nanicos, mas vem enfrentando uma certa hesitação de siglas maiores. O perfil outsider, né, esse de política pop, ele assusta em alguma medida a política tradicional?
Eu acho que a gente está vivendo uma transição de modelos, né? A política tradicional, ela sempre se acostumou a ter o controle dessa pauta, né? Com o surgimento de rede social e com o vínculo direto que a gente tem hoje de lideranças com a população, os partidos deixaram de ser um mecanismo de mediação e de propulsão de popularidade, né? Então, os partidos estão tendo que reaprender a como lidar com essas pessoas, até porque os seus projetos individuais não necessariamente são compatíveis com os projetos dos partidos. Então, esse alinhamento vai ser necessário. Existe um certo amadurecimento do sistema político que vai ter que acontecer para lidar, ao mesmo tempo, com a força de popularidade desses nomes, com os interesses políticos, ideológicos, de agenda dos partidos. Vamos ver como é que a política brasileira se arranja nesse caso.
Pablo Marçal, que foi um fenômeno que chamou muita atenção, né, na eleição de São Paulo, tem credenciais para entrar numa disputa de jogo nacional?
Olha, qualquer um que entende que a cidade de São Paulo é a cidade mais importante do país e que deu a Pablo Marçal, pelo menos, né, vou aproximar os números, 30% de intenção de voto, e que depois se configurou na urna, eu acho que a resposta está nos próprios números, né? Se São Paulo é muito importante para o Brasil e se ele foi capaz de usar a eleição de São Paulo para nacionalizar seu nome, é claro que em um partido organizado, com uma agenda política estruturada, ele é um nome forte e competitivo. A pesquisa, inclusive, mostra isso. Ele tem um conhecimento maior do que dos governadores, mas uma rejeição também maior. Então ele vai precisar trabalhar esses elementos, né? E ele tem tempo para isso. Do mesmo jeito que o governo tem tempo para se estruturar, para ser um incumbente forte, a oposição também tem tempo para estruturar seu jogo político, suas alianças, para construir uma saída competitiva para 26.
Você já falou um pouco dos governadores, mas queria saber, assim, entre eles, né, todos partem ali, esses nomes que são cogitados no campo da direita, partiriam de dificuldades similares, de desconhecimento, ou tem algum que teria condições claramente mais competitivas?
Eu acho que o governador Tarcísio se for candidato, um nome natural para liderar um projeto da oposição. Essa é a minha avaliação. Primeiro, porque ele é governador de São Paulo. Segundo, porque ele tem hoje a simpatia da extrema-direita, liderada por Bolsonaro. E isso é, hoje, em qualquer processo político, fundamental. Então, acho que o Tarcísio, nesse caso, sai um pouco à frente. O Zema tem a vantagem de governar o estado pêndulo, o swing state mais importante do Brasil, né? Tradicionalmente, pelas características sociopolíticas de Minas Gerais, quem ganha em Minas ganha no Brasil. Ele, que governa o estado há muito tempo, está, obviamente, acumulando capital político para ir ao Brasil sedimentado numa base importante. O Caiado tem a seu favor a agenda da segurança pública, né? Pelas pesquisas, a violência hoje é a principal preocupação do brasileiro. Ele é o governador que tem conseguido apresentar, segundo as pesquisas, os melhores resultados de aprovação nisso. Então, cada um deles tem ali vantagens diferentes.
Kassab falou recentemente em Ratinho Júnior, né? O
Verdade.
Governador do Paraná.
Eu não acredito que o Ratinho esteja à altura desses outros três nomes, porque ele não tem uma agenda clara e não parte de um estado populoso, né? Então ele ali enfrenta resistência, embora seja um nome também muito aprovado no Paraná, fez uma gestão de reeleição com uma certa tranquilidade, lembrando que o Ratinho, nome, é popular também no Nordeste, não por ele, mas pelo pai, o que seria aí um atributo importante para ele. Então, como você pode perceber, os nomes têm diferentes vantagens e, obviamente, desvantagens. Eu acredito, sinceramente, que a elite política da oposição vai se organizar para combinar esse jogo entre esses nomes para a formação de uma chapa mais forte, mas essa decisão só tem que acontecer em julho, ou seja, daqui até lá o que eles vão fazer é trabalhar na nacionalização
julho do ano que vem.
Julho do ano que vem, é verdade, claro. O que eles vão fazer até lá é tentar nacionalizar seus nomes e tentar apresentar dentro dos seus estados e para fora uma agenda política relevante.
O apoio de Bolsonaro ainda é fundamental para qualquer nome desse campo?
Eu acredito que sim. E isso está documentado nas eleições municipais, né? É uma máxima dizer que eleição municipal não tem nenhuma relação com eleição presidencial. Continuo acreditando nisso porque os dados refletem isso. Mas tem alguns achados da eleição do ano passado que são importantes para agora. Um deles é: todas as vezes que a direita enfrentou a direita radical, estou falando aqui de Goiânia, de Curitiba, de Manaus, de João Pessoa, a direita moderada ganhou com o apoio da esquerda e a direita radical ficou isolada. Mas perceba você, a direita radical chegou em todas essas, esses casos, em todas as eleições, com força competitiva. Fundamentalmente por quê? Por organização e engajamento em volta do Bolsonaro. Então eu continuo achando que ele é um nome que também tem rejeição alta, como a pesquisa mostra, mas que tem um piso muito alto que é compatível com o que o Lula tem hoje.
Reversão de inelegibilidade, algo que o ex-presidente diz ainda apostar, você considera improvável?
Eu prefiro não fazer projeções sobre isso, porque cientista político tentando acertar o futuro só não é pior que economista. A gente faz um bom trabalho de diagnóstico, mas o futuro é um jogo das forças políticas, né? Eu acho que ele está fazendo aquilo que lhe é de direito, buscar construir uma narrativa que dê sustentação e legitimidade ao projeto dele, assim como as forças de situação hoje fazem o inverso. Então, quer dizer, como isso diz respeito a questões técnicas, jurídicas, eu prefiro não tentar projetar o futuro. O que eu tenho certeza, no entanto, a partir dos dados que tenho, é que sim, Bolsonaro continua sendo um player muito importante no Brasil. Ele, na minha visão, continua sendo um líder de direita capaz de autoengajamento e mobilização, assim como Lula é no campo da esquerda, centro-esquerda.
A resiliência de Lula na liderança, ela é ajudada em que medida por essa fragmentação de momento da direita?
Ah, é um dos elementos que explicam isso, né? Enquanto você tem um incumbente forte, um candidato de continuidade que mobiliza a sua base, nós estamos falando do Nordeste, dos mais pobres, das mulheres, né, dos católicos, da população de baixa renda, esse público ainda é muito lulista e dá a ele uma sustentação forte, né? Por outro lado, a direita ainda está buscando um nome que seja competitivo. Isso, obviamente, ajuda o governo. Por isso que é importante, a gente começou a fazer pesquisa agora sobre isso, para a gente justamente ver como é que esse filme vai avançar ao longo do tempo.
E tem muitos indecisos, né? Só para a gente fechar, 78% dos eleitores na sondagem espontânea não saberiam em quem votar, né?
Acho que bom que a gente vai terminar com isso, porque embora essas simulações sejam importantes para que o analista político, né, faz o que eu faço, consiga ter uma noção do quadro, também é importante lembrar que quem define a eleição é o eleitor. É ele que lá na frente vai dizer qual é o caminho que ele quer seguir. Isso vai depender da identidade que ele tem com os candidatos, da própria disputa, do conhecimento e popularidade, do grau da economia. Há vários fatores que influenciam essa decisão. Hoje, quase 80% não saberiam dizer qual caminho seguir, estariam indecisos. 9% diriam Lula, 9% diriam Bolsonaro espontaneamente e 1% dizem Gustavo Lima. Ou seja, é um quadro completamente aberto. Por isso, a gente vai continuar fazendo pesquisa, acompanhando esse cenário, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte.
Esperamos contar com você mais vezes aqui no Mundo Político, nesse BN.
Sempre que for convidado. Adoro vir aqui, adoro esse papo. Te agradeço mais uma vez pelo convite.
Muito obrigado. Eu conversei com Felipe Nunes, cientista político e CEO da consultoria Quest. Falamos sobre as causas da recente queda de aprovação do governo Lula e de cenários já testados para a sucessão presidencial de 2026, com os elementos políticos e econômicos que podem influenciar os rumos da gestão e os humores da sociedade brasileira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.